Começando mais um Bloco Cripto, o seu podcast favorito sobre Bitcoin e criptoativos. Agora, parceiro do Panorama Cripto. Se você ainda não conhece, vai lá, panoramacripto.com.br. Muito conteúdo de qualidade sobre Bitcoin e criptoativos para você. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Ney Pimenta, CEO da BitPreço. Como vai, Ney? Tudo bem?
Como é que você tá, Safiri? Tudo bom, cara? Prazer estar aqui com você.
Maravilha. Ney, vamos começar. Quero ouvir um pouquinho da sua trajetória aí como pré-mercado cripto e depois que você entrou nessa história também, um pouco da sua trajetória.
Tá passando rapidinho, então. Formei pela Unicamp ali em 2005, fui trabalhar numa área bem diferente, que era a área de desenvolvimento de microchips. Fundei ali minha primeira empresa. Uma área muito difícil no Brasil, não tem infraestrutura nenhuma, não tem ecossistema nenhum, foi bem, bem difícil. Por fim, vendi a empresa, tirei um sabático de um ano na França, voltei para o Brasil procurando o que fazer, né? O que que eu ia fazer? Comecei a trabalhar nesse momento, voltei para São Paulo, comecei a aprender sobre investimento anjo. E comecei a investir em algumas empresas, depois de um ano aprendendo, né? Porque não. Assim, é uma coisa que tem que se fazer com calma. Comecei a investir em algumas empresas de vários setores, algumas conhecidas aí no Brasil. E depois de uns 2 anos, alguma coisa assim, que foi em 2017, eu descobri a área cripto, né? Na verdade, eu já tinha visto em 2014 alguma coisa ali, alguma matéria sobre os gêmeos, o Winklevoss lá. E a primeira vez que eu bati o olho, eu achei uma estupidez, idiotice. Falei, cara, que ridículo isso, né? Nem perdi tempo de ir atrás. Eu acho que foi a maior bobeira que eu fiz na área cripto, assim, de não ter ido lá, estudado, lá naquela época, 2014, imagina. Enfim, mas em 2017 foi impossível não prestar atenção e ir atrás, né? Porque estava para todo lado. E aí então, voltando, eu estava atuando como anjo, me interessei pela área cripto, fui atrás em 2017. Em 3 dias eu estava completamente apaixonado pela área, e aí eu comecei a procurar empresas para investir nessa área, né? Como eu estava atuando como anjo, eu vi que era uma área muito fértil. Achei algumas, mas nenhuma assim que realmente me brilhasse os olhos. Então, por fim, eu acabei decidindo empreender novamente, né? Peguei uma ideia própria ali, chamei mais um amigo, e aí a gente começou a BitPreço, né? Que hoje aí tá surfando super bem aí esse momento. Mas foi lá em 2017, 2018, a gente estava lançando a BitPreço.
Legal. A BitPreço tem um modelo diferente das exchanges tradicionais, né? Vocês funcionam como um marketplace, agregando liquidez de várias pontas. Conta um pouquinho para mim a respeito do modelo e também dos desafios para implementar uma ideia desse tipo no Brasil.
Perfeito. Nesse momento, né, quando a gente decidiu, vamos fazer alguma coisa nessa área, vamos sim. O passo mais óbvio era ali fazer uma exchange, né? A gente começou por esse caminho. Aí, numa altura quase no quase lançando a exchange, para falar a verdade, 3 dias antes de lançar, a gente parou tudo e fez uma reanálise e pivotamos 3 dias antes de lançar. Onde a gente viu? Por quê? A gente viu que tinha mais de 50 exchanges no Brasil. E que não faria sentido a gente ser mais uma, competindo com 50 exchanges. A gente deu essa respirada, vimos os problemas que estava tendo. Tipo, no mercado com 50 opções para você comprar, é muito difícil achar o melhor preço do Bitcoin, o melhor preço para você comprar ou para você vender. Tem que fazer cadastro num punhado de lugares. Aí você faz o cadastro, manda o dinheiro. Quando o dinheiro cai na conta, aquele Bitcoin que você queria comprar já não está lá mais, alguém já comprou, você já perdeu aquela oportunidade. Aí seu dinheiro caiu numa exchange que tinha pouca liquidez, aí você não consegue comprar mais porque os outros bitcoins estão caros. Para você sacar, você tinha que pagar a taxa. Então, assim, era um problemaço isso, né, no mercado. E a gente percebeu isso e, meu, é isso que a gente vai fazer. Vamos chavear, vamos pivotar o modelo. E aí a gente fez esse modelo de marketplace visando resolver esse problema de ter tantas exchanges, a pessoa não sabe onde comprar, cada uma com uma taxa diferente e tal. E foi bem rápido, a gente pivotou em 15 dias. Foi basicamente fazer umas adaptações ali na interface para mostrar o preço, mostrar os detalhes de onde que a gente ia pegar e os robozinhos que iam fazer isso. O mais difícil mesmo era fazer o back-end que já estava pronto ali da Exchange, né? Então aí pivotamos e, meu, foi super bem aceito no mercado, né? Realmente resolveu dois problemas, além do problema do usuário, resolveu o problema das exchanges médias e pequenas que tinham problema de liquidez ali, de volume, né? Porque as pessoas acabavam optando por ficar nas grandes, quando elas iam nas pequenas, elas tinham uma experiência ruim, porque punha alguma coisa para vender, nunca vendia. E aí a gente resolveu esse problema também das exchanges, né? E o resultado foi um crescimento acima do esperado, muito acima do esperado. Em apenas 2 meses a gente já estava no break-even, ou seja, a gente já estava no positivo. E hoje a gente, eu diria que a gente é a segunda em volume no, entre as brasileiras, né? Mercado Bitcoin ali em primeiro e a Bitpreço ali em segundo em volume, que superou todas as expectativas, sem dúvida alguma.
Você tocou num ponto que eu acho bem interessante, que é o quão pulverizado é o mercado brasileiro, né? Muita gente debate aí quando que vai haver um movimento de consolidação mais intenso por aqui. Queria ouvir um pouco a sua visão a respeito disso.
Um bom ponto. Eu não conheci o mercado antes, né, mas em 2017, 2018 ficou nítido ali, era 50, chegou quase 60 exchanges. Obviamente, no inverno cripto que a gente teve aí, muitas já começaram a fechar, né, era esperado. Algumas estão fechando agora nesse hype que é bem imprevisto, né, que é um momento bom, mas mesmo assim algumas estão tendo dificuldades fechando. O que sinaliza que realmente esse modelo não vai se manter, esse modelo com tantas exchanges aí pulverizadas não deve se manter por muito tempo. E eu acho que nesse sentido, a entrada das exchanges internacionais grandes aí, que estão sedentas por entrar no mercado brasileiro, acho que vai pressionar mais ainda essas médias e pequenas, né? Por uma questão de escala, quando você vai numa exchange internacional que tem um volume absurdo, eles são capazes de cobrar muito pouco, né, de taxa. O que não faz sentido para uma exchange pequena, que tem muito pouco volume, ela não consegue pagar as contas, né? Então, eu acredito e acho que isso faz parte do amadurecimento do mercado, né? Se a gente vê na Europa, por exemplo, isso já aconteceu há muito tempo, só ficaram as grandes mesmo, né? Então, eu acredito que nos próximos anos aí, próximos 2 anos, eu acho que muitas médias e pequenas provavelmente não vão conseguir se manter. Principalmente por causa dessa entrada agressiva das internacionais aí, muito grandes, com taxas pequenas, cheias de serviços, né? Eu concordo com você que vai acontecer uma remodelagem aí do mercado nos próximos anos. As pequenas e médias ainda conseguem se manter agora, né? Porque está no hype, então é mais fácil faturar, né? Tem um volume maior, mas a gente sabe que é meio cíclico o mercado, que deve ter outro inverno cripto aí. Eu acho que nesse ponto pode complicar um pouco esse pessoal. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que o mercado é muito fértil, né? Então, o que eu vejo também são algumas pessoas que trabalham, que estão atrás desses exchanges, já redirecionando, mudando o modelo de negócios, trabalhando de outra forma. Então, eu acho que elas vão fechar, mas não vai ser ruim. É só porque o mercado vai estar diferente, né? Essas pessoas que estão ali, que têm uma puta experiência cripto, elas estão ali se remodelando e aproveitando outras oportunidades desse mercado que é enorme, né, de oportunidades.
Legal, você tocou num tema bastante interessante que é essa entrada das exchanges internacionais do Brasil, né? A gente sabe que, com quem acompanha mais de perto, que a América Latina hoje é quase que a próxima fronteira de crescimento para esses negócios. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo que empreende no Brasil sabe que aqui não é um país para principiantes, né? Sem contar o segredo do bolo, como você
Não, não é.
entende que pode ser o principal desafio para essa turma?
O que tá vindo agora de fora?
Isso.
Sem dúvida, é isso que você falou, é entender como funciona o Brasil, né? A gente viu um movimento assim lá em 2018, né, que algumas grandes vieram com muita energia. A gente viu ali Coinbase, Huobi, não vou lembrar outros nomes, mas que vieram com muita energia, tiveram 60 funcionários em algum momento. Aí depois ainda veio esse lance do inverno cripto, então acabaram não se mantendo, não conseguiram replicar o modelo que eles replicam lá fora, porque a cultura também é diferente da Ásia e daqui, né? Então, assim, não deu muito certo, não conseguiram se adaptar. E eu acho que esse é o grande desafio, né? Para essas que estão tentando, a própria Binance, eu acho que tentou algumas incursões naquela época, não naquela época, ela tentou mais recentemente, né? Porque ela estava sendo formada naquela época, mas a Binance também já teve tentativas frustradas de entrar no Brasil, né? E agora eles acertaram a mão, mas é entender como trabalhar nesse mercado, né? E a Binance, nesse sentido, ela se associou a empresas aqui do Brasil, né? Para ajudar ela nisso daí. Essa é a forma como eu vejo, né? Que eu acho que foi muito importante para para esse movimento deles. E nesse sentido de Brasil, uma coisa que é bem peculiar é o contato com os bancos, né? Como trabalhar com os bancos no Brasil, né? Sempre foi um problema, desde do dia 1 da BitPreço. É um risco, é um medo, é um cuidado que você tem que ter. Isso, sempre que a gente conversava com as exchanges lá fora, a gente via que era meu principal problema: onde que eu consigo conectar meu Fiat, onde eu consigo fazer esse ramp up de dinheiro estatal, né? Então, esse era um grande problema, com certeza. Está mais equacionado, a gente já percebe que os bancos agora já entendem, alguns deles se abriram e entendem melhor a proposta cripto. Então tende a ser um pouquinho mais fácil, mas ainda é um desafio. E a questão cultural que eu comentei, né, que também é muito diferente, não é só replicar o modelo que dá certo na Europa ou que dá certo na Ásia, esse modelo não dá certo no Brasil, né? Para a gente que está no Brasil, para quem empreende no Brasil, pelo menos isso é mais fácil, porque a gente conhece a cultura, conhece os canais. Então eu sinto que na BitPreço foi muito importante, e eu teria muita dificuldade se eu fosse fazer a mesma coisa na Argentina, por exemplo, eu já teria dificuldade. Mas no Brasil a gente conseguiu, e entrando nos canais de marketing, mostrando o nosso trabalho e crescendo, né? É para eles que vêm da Ásia, deve ser mais difícil ainda, né? Porque é uma diferença cultural enorme, né? Então, acho que são esses pontos: banco e sistema financeiro, né, tradicional, e cultura.
Legal. Como é que você enxerga esse movimento do sistema financeiro tradicional lançando produtos? A gente já tem aí o Hash 11 como o terceiro maior ETF da Bolsa no Brasil. Você enxerga que eles competem diretamente com o tipo de serviço que vocês oferecem? Ou vocês acham que eles miram num outro público?
Não, eu acho que o mercado cripto, eu estava até falando recentemente com um cara de fora aí, de uma exchange de fora. O mercado cripto, eu acho que quem olha ele como olha os outros players como competidores, está olhando muito errado. E eu vejo que no Brasil são poucos, inclusive porque a BitPreço, ela tem parceria com todo mundo, então a gente sempre foi muito bem recebido por praticamente todas as exchanges. E funciona. Quando um player do mercado cripto olha o outro como: ok, vamos nos juntar e fazer esse bolo crescer, porque é um momento de crescer isso, né? Tipo, de massificar, a desunião aqui e a competição não vai ajudar muito, né? Eu vejo que os players que têm essa posição no Brasil se deram muito bem. Os poucos que tinham uma posição de: ah, você é meu inimigo, tal, já a gente viu que não foi tão bem. Então, eu acho que é a mesma coisa quando a gente fala do mercado financeiro tradicional vindo para o mercado cripto. Eu acho que nesse momento, eu vejo só com bons olhos, porque eles reforçam, o nosso mercado cripto, eles legitimam esse mercado, trazem mais usuários, levam isso, levam a cripto para fora dessa ilha de usuários criptos, que é muito pequena. Eles começam a levar para outro patamar muito maior. Então, eu só vejo com bons olhos esse pessoal entrando, quebrando esses estigmas, esses preconceitos também, né? Eu acho que é um movimento excelente. Não vejo como competidores, não nesse momento. Óbvio que em algum momento a competição vai começar a ser mais acirrada, vão começar a tirar mais usuários um do outro, mas eu acho que nesse momento só tem a fortalecer. E a gente sabe que no final das contas a competição é uma coisa saudável, né?
Com certeza. Bom, a gente teve a oportunidade de se conhecer quando eu estava trabalhando como diretor executivo da Bcrypto, né? A BitPreço foi uma das apoiadoras. A gente teve discussões bastante interessantes, né? Conseguimos aí lançar o código de
Sem dúvida.
autorregulação para o setor,
Sim.
mas ao mesmo tempo a BitPreço, assim como outras empresas, nessa nova gestão da Bcrypto acabou optando por se desligar, né? Queria entender com vocês o que está por trás do racional dessa discussão e o que que você entende que seria uma postura adequada de uma entidade representativa para o setor, para que a gente pudesse continuar nesse trilho aí de uma construção interessante de interlocução com os reguladores.
O papel de uma associação é algo muito importante, né? Eu entendo que quem está fora, os usuários em geral, veem como sendo algo demoníaco, mas até por questão de como Satoshi pensou o modelo, né? Totalmente utópico e sem nenhuma interferência do Estado. É utópico isso. Mas uma vez que isso é utópico e a gente vive num estado, a gente tem que estar ali pagando imposto, etc. É muito importante um papel de uma associação para proteger. Os consumidores não percebem isso, mas para proteger também, né? Quando você tem um problema, que você faz um depósito, aquele depósito desaparece, ou sei lá, a sua conta é hackeada, para onde você vai correr, né? Então, eu acho que isso é super importante. Tem também o lado dos empreendedores, né? Quando você empreender no Brasil já é complicado, e num mercado pioneiro como cripto, você tem uma insegurança jurídica enorme. Então, assim, é muito difícil empreender aqui numa área como essa, e se não houver um trabalho de possibilitar que esse mercado fértil seja explorado aqui no Brasil, a gente não vai criar nada aqui no Brasil, não vai ter startup de cripto, não vai ter nada. A gente vai viver usando coisas lá de fora, sem segurança, mandando todos os nossos cérebros lá para fora, todo o dinheiro que poderia ser gerado e renda que poderia ser gerado vai lá para fora. Isso não é interessante para um país, né? Então, é importantíssimo o papel de uma associação para brigar tanto pelo direito, pela segurança do consumidor, quanto para a segurança do empreendedor. No nosso caso, a gente sempre gostou muito da associação, que no nosso caso em específico, aquele último evento de briga entre exchanges nacionais e internacionais, ele ia diretamente contra o modelo de negócio da Bitpreço. Então, como o Bitpreço, a gente está conectado em várias exchanges nacionais, dezenas de exchanges nacionais e muitas exchanges internacionais também. Então, a gente se viu em algum momento tendo que ficar em cima do muro ali, não podendo comprar briga nem de um nem de outro. A gente entende que os dois lados têm seus pontos positivos e negativos. Só que para a Bitpreço, como modelo de negócio, não fazia sentido estar naquela briga. Não, eu não podia tomar nem um lado, nem o outro, né? Porque não condizia com o nosso modelo, que é parceiro de todo mundo. E então, nesse momento, a gente se decidiu assim, super amigavelmente, a gente explicou na associação, olha, infelizmente, a gente está num paradoxo aqui, eu não posso defender nem um lado, nem o outro. Então, eu peço desculpas, a gente vai sair da discussão, porque é destrutivo para o nosso modelo de negócio. Diferente de uma exchange que não depende de ter dezenas de parceiros, nós precisamos ter parceiro no mundo todo. Então, por esse motivo, por não dar certo, por não fazer sentido com o nosso modelo de negócios, que a gente se retirou da associação. Mas, novamente, eu acho que a associação é super importante. Eu acho que tem que são. É uma discussão muito sensível, tem que ser tratada com muita sensibilidade, porque ninguém quer também uma hiperregulação, né? A gente prefere muito mais ter a liberdade que uma exchange lá fora tem, né? A gente gostaria de ter isso no Brasil, ao mesmo tempo a gente sabe que isso não é possível. Então, é um assunto super sensível que tem que ser tratado com muito cuidado, sem dúvida alguma. Mas, no nosso caso, a gente saiu mesmo era por questão de incompatibilidade com o nosso modelo de negócio.
Perfeito. Eu tô 100% de acordo contigo. Agora eu queria aprofundar um pouco mais esse tema, né? Olhando aí, principalmente os benchmarks internacionais e com o seu conhecimento sobre a realidade local, o que que você entende que seria um modelo interessante de regulamentação, que ao mesmo tempo protegesse o investidor, mas que permitisse que as empresas locais inovassem e fizessem ofertas de serviço compatíveis com o que a gente vê em outras partes do mundo?
Isso é super complicado, né? Esse é um trade-off meio global para qualquer coisa que você vai fazer, que é segurança e liberdade, né? Elas são quase mutuamente exclusivas. Quanto mais liberdade você dá, menos segurança você tem, né? E vice-versa. Então, como a gente estava falando, se você aplica lá suas moedas numa exchange lá na Estônia, sei lá, que pode tudo, pode mercados futuros, pode fazer empréstimo, pode tudo. Ok, maravilha, super libertário. Só que se tiver um problema, quero ver onde você vai bater na porta, né? Para você recuperar suas moedas que foram hackeadas ou qualquer coisa assim, ou se a exchange fechar. Então, é inversamente proporcional. Então, achar esse equilíbrio é muito difícil. O que eu sinto que as exchanges ou empresas de cripto no Brasil sentem muita falta. Para inovação, a própria Bitpreço já deixou de lançar produtos por causa de coisas assim. Por exemplo, esses produtos mais inovadores que são proibidos no mercado financeiro tradicional. Por exemplo, você criar uma remuneração em uma cripto, um stake em cripto, ou você poder receber Bitcoin ali e liberar reais para o usuário, né, para ele usar tipo um empréstimo. Ok, te faço um empréstimo, você deixa em garantia suas criptos. E você pega o um empréstimo aqui para você usar dentro da plataforma ou para você gastar em outro lugar. Mercado de futuros. Então, é uma série de coisas que é totalmente regulamentado no mercado financeiro tradicional, que são produtos interessantíssimos no mundo cripto, e que as empresas nacionais, não só exchanges, empresas nacionais não podem fazer, ou se fazem, existe uma carga tributária enorme, né, como empréstimo através de Bitcoin, fica muito mais caro você fazer pelo processo tradicional. Então, agora, como a briga difícil, é uma briga dura aí que a associação ou as associações teriam que ter batendo de frente com o governo, e a gente sabe que entre governo e uma associação, a gente sempre o elo mais fraco, né? É uma briga difícil.
Legal. Você falou de inovação, queria ouvir de você um pouco sobre DeFi, né? Que é o grande hype do momento aí, cripto. Como é que você enxerga isso e se eventualmente a Bitpreço está enxergando aí possibilidades de produtizar isso, explorar, uhum, ou eventualmente até listar alguns desses tokens?
Sim. Cara, DeFi é revolução dentro da revolução, né? Tipo, eu fiquei. Aí foi minha segunda paixão, assim. Eu estava bem recentemente muito apaixonado por DeFi, mexendo pra caramba. Realmente revolucionário. Você criou uma moeda descentralizada e depois você começa a criar um sistema financeiro descentralizado em cima dessa primeira ideia da moeda descentralizada. Então é fenomenal. Eu acredito demais nisso, acredito que é o futuro. Acho que não tem como fugir. Tipo, é outro campo extremamente fértil, né, de ideias. Aí, novamente, empréstimos, exchanges descentralizadas. Parece que quanto mais o Estado tenta controlar, mais a criatividade das pessoas busca novas soluções ali, né? E o DeFi é bem isso, né? Tipo, você pode ali tranquilamente negociar ali nas exchanges descentralizadas, fazer seus empréstimos, sem ter um intermediário, um banco intermediário. Aí você percebe como fica rentável você fazer um empréstimo, às vezes, quando você não tem um banco ou um governo comendo a grande parte ali através de impostos e tal. Então, é um caminho sem volta, cara. Um caminho sem volta, a gente está só no começo, tem menos de um ano realmente de DeFi acontecendo, né? E eu sou super fã de DeFi. Eu só queria ter mais tempo para mexer mais, assim, porque hoje a gente está trabalhando demais aqui nesse hype, mas eu queria me aprofundar mais, aprender a programar ali alguns smart contracts, umas coisas assim, mas eu vou arrumar um tempinho.
Muito bom.
E como a Bitpreço vê isso, Safiri? A gente quer listar alguns tokens, a gente vê no futuro talvez alguma iniciativa de exchange descentralizada, mas a gente está de olho. Stablecoins a gente vê que é algo bem interessante também, né, que é algo necessário para você ter sistemas DeFi rodando, né, então seja para empréstimo, seja para numa DEX, né? Então, assim, a gente está de olho em várias oportunidades ali, inclusive para trazer, para deixar mais acessível para o brasileiro, né? Porque o próprio DeFi demorou meses para chegar no Brasil, já estava acontecendo lá fora e demorou bastante para chegar aqui, por uma série de motivos, né? Então, a gente vê também como um facilitador para isso, né? A gente quer ser um facilitador para isso.
Maravilha. Queria ouvir um pouquinho de você sobre a sua opinião sobre Ethereum. E também, né, linkando com o DeFi, os potenciais competidores que estão entrando aí, né, o crescimento da Binance Smart Chain, as promessas do Solana, como é que você enxerga esse setor se organizando?
Sim. Bom, bem no finalzinho do ano passado começou a ficar bem claro para mim que a Ethereum ia vir com força. Fiz um investimento legal no Ethereum lá no final do ano. Porque a gente via claramente o preço do Ethereum crescendo durante 2020 inteiro, praticamente, mesmo com a queda ali, e o Bitcoin é muito mais lateralizado, né? O Ethereum, tecnologicamente, ele é muito interessante. Essa questão de smart contracts é muito, muito revolucionário também, né? Que você sai de algo que era apenas uma criptomoeda descentralizada e vai para algo que é um sistema computacional descentralizado, né? Um computador descentralizado, né? E que permitiu o que a gente estava falando, que é DeFi, né? Então, é muito impressionante, assim, a capacidade essa ideia do Ethereum, né? Essa ideia de trazer os smart contracts, esse software rodando descentralizado. Bom, eu já apostava nisso lá atrás, aí o Ethereum foi, e está sendo ainda, né? Ele está tendo problema com o próprio sucesso, né? Então, o sucesso dele foi tamanho que começou a gerar problema com essas taxas gigantescas e tal. E aí, deu esse espaço para a Binance Smart Chain. Até lembro um dos grupos lá, o João Paulo estava, e eu comecei a defender a Binance, a BNB, estava em 30 e poucos dólares. Eu, cara, isso aí vai explodir, cara, isso aí vai substituir Ethereum. Porque eles são muito mais baratos que a Ethereum e eles clonaram, né, na Binance Smart Chain, clonaram ali praticamente toda a tecnologia da Ethereum, só mudaram a prova de trabalho e era muito mais barato. Eu fiquei pentelhando lá no grupo, cara, isso aí vai explodir, compra porque vai explodir. Tava 30 e poucos dólares e não deu outra, né, bateu, chegou a 600 dólares ali. Que é isso, né? A ideia genial da Ethereum, os caras foram lá e deram uma aprimorada para ficar mais em conta as transações e com uma gigante mundial por trás ali, né, suportando isso e fazendo marketing e tudo mais, que é a Binance, né? Então, tipo, não tinha como ser diferente, o negócio ia explodir, não tinha como ser diferente. Mas existe espaço para as críticas, né, que ela é centralizada, e eu acho que isso faz todo sentido. Então, a Ethereum tem esse ponto positivo, mas enquanto ela tiver em proof of work, na prova de trabalho, cara, daquele jeito, é espaço para as outras, né, crescerem, né? Eu acho que a 2.0 tem muito, muito potencial aí, então acho que é muito válido deixar um investimento aí em Ethereum. A 2.0 deve destravar aí grande parte dos problemas que a 1.0 está tendo, mas nesse momento, enquanto isso não entra, tem sido um caminho fértil aí para as outras crescerem, BNB, Solana também está impressionante, né? Não usei muito ainda, mas o pouco. Tem bastante inovação tecnológica por trás, tem a questão de custo, velocidade. Eu acho que tem tudo aí para estar entre as top 5 consolidadas, realmente. Não nesses momentos de especulação, mas sim quando a coisa consolidar, para ela estar ali entre as grandes blockchains ali, com certeza.
Muito bom. Agora já estamos caminhando para a parte final da nossa conversa. Queria ouvir de você a sua perspectiva sobre o rei, né? O Bitcoin, o início disso tudo. As últimas semanas deram um susto aí, principalmente em quem entrou
Demais.
nessa fase final aí desse ciclo. Fase final não, né? Nessa perna de alta. Como é que foi?
Existem as duas opiniões.
Existem as opiniões. O dia a dia para operar nos dias de maior volatilidade e também a perspectiva de curto prazo que vocês estão enxergando aí na Bitpreço, para o preço do Bitcoin.
Sim. Foi um susto danado, né? Isso daí, que realmente aconteceu uma correção muito, muito forte, né? Aí tem, como a gente comentou, duas opiniões. Tem uns que dizem que é o final desse ciclo, né? Que vai começar a atender tendência de baixa, né? Eu tendo a acreditar que ele deve andar um pouco de lado aí, depois deve se recuperar. Não sei se ele consegue atingir uma TH de novo, uma máxima histórica, mas eu acredito que ele deve se recuperar bem ainda. Ou talvez sim, até ultrapassar, atingir uma nova máxima histórica. Eu estou mais nesse lado. Quero acreditar nisso, pelo menos. Porque foi muito estranho esse movimento se comparar com os outros, né? Ele foi muito brusco, né? Muito, muito brusco. Apesar dos outros terem tido essas correções, esse foi muito rápida, muito rápida. E o que me faz levar que isso é pânico e não correção, levar a pensar nisso, né? Que isso foi pânico aí de muito entrantes, os entrantes novos que não estão acostumados a lidar com isso, ou que está mais especulando, e que aí um cara, só porque tem influência aí, fala qualquer merda e a galera sai vendendo tudo e bagunça o mercado, né? Então eu tendo a acreditar que deve se recuperar ainda e ainda permanecer por esse hype, esse momento de bull run, digamos, aí, por mais alguns meses ainda. Mas a gente sabe que é cíclico, né? Eu acho que até o final do ano começa uma correção mais lenta, mais parecida com o que a gente está acostumado, né? Vai acontecendo mais lento e vai voltando para alguma coisa ali perto dos 30 mil dólares, alguma coisa assim. Essa é a minha visão. E para nós é ótimo, né? Assim, para quem trabalha como empresa e como player do mercado como um todo, como amante do mercado cripto, esses momentos são ótimos, porque é o momento que a mídia chama atenção, que as pessoas entendem, começam a se interessar, vão lá, estudam, começam a gostar e entender o que tem por trás disso, e tornam esse mercado mais robusto, mais maduro, né? Então, para nós é super importante, como player desse mercado, como amante do mercado, e como empresa também, no caso da BitPreço, os volumes têm sido gigantescos lá, e é super importante para nós, assim, né? Como empresa também, é um momento bem importante.
Maravilha, Ney. Queria te agradecer pelo tempo, pelo papo, conversa bem ilustrativa para quem está acompanhando o podcast. Deixar aqui o espaço para que você passe os seus contatos, como que o pessoal te encontra, enfim. Fica à vontade para fazer um merchan aí dos serviços da Bitpreço.
Tá ok, Safiri. Bom, para quem não conhece, a BitPreço é o primeiro marketplace da América Latina. O que que é isso? Basicamente, ele te conecta em dezenas de exchanges no Brasil e no mundo e busca os melhores preços de venda e de compra. E com cadastro só, você vai lá e compra imediatamente. No mesmo segundo, você compra, não importa onde aquele Bitcoin está mais barato, os nossos robozinhos vão lá, pegam e trazem ele para você. E no segundo seguinte, esse Bitcoin está na tua conta. Então, foi um modelo que fez muito sucesso aí. Para quem quiser conhecer, é bitpreço.com. Cadastro super rápido, super recomendo. Não somos competidores das outras exchanges, somos parceiros. O que eu quero dizer é, se você usa Binance, usa Mercado Bitcoin, não deixe de usar a BitPreço, porque você ainda vai ver que tem coisas bem interessantes como esse mecanismo de busca de melhor preço. Então, recomendo fortemente que experimentem lá, deixem um feedback, mandem e-mail para o nosso suporte ou no chat lá que está sempre aberto. Se não gostou de alguma coisa, a gente está pronto ali para melhorar a experiência de vocês sempre. E queria agradecer, Safira, a oportunidade. É um prazer aí falar com você de novo e sempre à disposição, cara. Precisando só chamar.
Maravilha, Ney. Semana que vem a gente volta com mais um Bloco Cripto. Tchau, tchau.